conforme artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos, em especial aos colegas vereadores, assessora jurídica Betânia, Rafaela, que está aí nos auxiliando, ao vice-prefeito Roberto, ao presidente da Abraspol, senhor Alcides Oraschi, diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Chão de Estrela, senhora Aline Basso, presidente da AEU, senhorita Andréa Rossetti, e demais pessoas que acompanham pela transmissão ao vivo no Facebook. Vamos para o primeiro ato da sessão, passando para análise e votação da ata da sessão ordinária número 1642, do dia 22 de março de 2023. Alguém tem alguma objeção à ata? Não havendo nenhum comentário, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata número 1642 de 2023, aprovada por unanimidade de votos. O segundo momento da nossa sessão seria a leitura dos comunicados, mas como não temos nenhum, partimos direto para a tribuna livre, que hoje temos uma convidada. Por isso, convido a senhora Aline Basso, diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Chão de Estrelas, para que utilize a palavra na tribuna livre.
Boa noite a todos. Cumprimento a presidente do Legislativo, senhorita Luísa Santi, e em nome dela, cumprimento os demais vereadores, autoridades que se fazem presentes, ao público que nos assiste de forma presencial e aos que acompanham pela transmissão ao vivo no Facebook. Então, a ideia, o convite foi para falar um pouquinho sobre a escola, né? Então, na Escola Municipal de Educação Infantil Chão de Estrelas, nós atendemos crianças a partir dos 4 meses de idade até os 6 anos. Atualmente, nós estamos atendendo em nossa escola 123 crianças e temos um bebê que ainda não iniciou, mas ele já está matriculado. Temos também algumas crianças que ainda estão em fase de adaptação. A adaptação, geralmente, ela demora uma semana. Aí a criança vai ficando gradativamente. No primeiro dia, geralmente, fica 1 hora e depois o tempo de permanência vai sendo aumentado conforme a criança vai se acostumando, se habituando com a escola. Tem crianças que, às vezes, demoram um tempinho um pouquinho maior para se adaptar, como tem alguns casos agora no momento que tem crianças que estão demorando um pouquinho mais, por isso ainda estão em fase de adaptação. Então, a gente só coloca que para os pais é bem importante que eles passem segurança para a criança, né? Às vezes, os pais também ficam inseguros de deixar o filho nas mãos de outras pessoas, num ambiente estranho, né? Mas é bem importante que eles passem segurança para a criança, para que a criança não sinta, de repente, o medo dos pais. E isso torna mais difícil também a adaptação da criança na escola. Para os maiores, a gente não faz essa adaptação gradativa. Essa adaptação é feita até o maternal 1. A partir do maternal 2, eles já ficam o período integral que eles permanecem na escola, seja 1 turno ou 2, mas também é feito o acolhimento para que eles se sintam bem e acolhidos no ambiente novo, né? Dessas 123 crianças, nós temos hoje 84 que ficam em turno integral. Desses 84, 56 são de creche, até o maternal 2, e 28 de pré-escola, que é pré-1 e pré-2. E 39 que frequentam somente um turno, eles vêm só no turno aula e depois retornam. Nós temos um quadro de funcionários hoje, que são 9 professores, que são titulares de turmas, 5 professores de oficinas, que é hora do conto, educação física, musicalização, recreação e balé. Nós temos 8 agentes de educação infantil, 7 estagiárias, que elas são contratadas através do convênio com o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, sendo que 2 delas, elas estão emprestadas, digamos, da Escola Barão, até que não tenham o turno integral lá. Nós temos também nos auxiliando na limpeza e na cozinha 5 agentes de serviços gerais. São 3 na cozinha e 2 na faxina. Nós temos também a nutricionista, que ela vai periodicamente na escola. Geralmente, ela vai algumas vezes na semana, umas 2 vezes na semana. E ela é responsável pelos cardápios de todas as refeições servidas na escola, almoços, lanches. Ela faz geralmente 5 cardápios rotativos e ela muda eles trimestralmente também. Nós temos também crianças que recebem atendimento fonoaudiológico. Esse atendimento é feito na UBS. E o horário de atendimento da escola também, lembrando, é das 6h45 da manhã às 17h30 da tarde para o turno integral, das 7h30 às 11h30 para o turno da manhã e das 13h10 às 17h10 para o turno da tarde.
Muito obrigada, Aline, primeiramente por ter participado, por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje e também por nos dar tantas explicações, né, referente à educação infantil, como é que está sendo o funcionamento, enfim. Antes de fazer as minhas colocações, gostaria de pedir para os vereadores se gostariam de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Vereador Jaime.
Boa noite, senhorita vereadora Luísa, presidente dessa casa, demais vereadores, pessoal que nos assiste. Diretora Aline, talvez a gente faça essa colocação em 2 ou 3 etapas, talvez alguma coisa em forma de pergunta e alguma coisa em forma de sugestão e alguma coisa em forma de agradecer. Eu começo, então, pela melhor. Eu acredito que aquilo que você coloca ali, a gente sabe, primeiramente, da tua idoneidade, até por te conhecer, por a gente ser vizinho de porta, praticamente, a gente sabe da tua capacidade, do teu trabalho, da tua idoneidade, da tua responsabilidade. Então, tenho certeza que está em boas mãos essa escola, tanto de você como com os demais professores e funcionários, como você coloca, que são bastante. Também dizer que a gente conversa com muitas pessoas da cidade, do município e também de outros municípios. Então, em algumas oportunidades, a gente faz essa colocação. Lá em Nova Roma, nós temos uma creche, uma escola infantil, os pais levam as crianças lá, eles são cuidados, alimentados, ensinados, orientados e até educados. Então, a gente se orgulha disto, e por isso que a gente quer parabenizar, principalmente ao poder público, à secretaria que ocupa, que cuida dessa parte, e aquilo que eu disse há pouco, da tua responsabilidade e dos demais. Quando você coloca que as crianças têm que ser... mostrar que não tem que ter medo, tal, eu acho que não precisa tanto, porque a gente sabe do cuidado e da maneira que vocês tratam as crianças, porque a gente conversa com pessoas, a gente conversa com pais, e são bem cuidados, eles gostam, eles passam a chamar dos professores a vocês de madrinha, de prof, querida, etc., queridos, enfim. A outra colocação que eu gostaria de fazer em forma de pergunta, eu gostaria sim que tu me dissesse se o espaço, ele, por exemplo, ele já está todo 100% ocupado, tem ainda espaço caso tenha crianças a mais, enfim, se tem capacidade para absorver mais crianças. Por que que eu falo isto e seria interessante a gente saber? Eu penso, inclusive eu falei numa ocasião com a administração, com o poder público, no meu ponto de vista, me perdoem quem não consegue me entender, eu acho que para uma criança, para um, não sei se não é um jovem nem adolescente, para ele ingressar nessa escola, eu acho que os pais teriam que passar por um questionário. Acho que eles deveriam preencher, se não todos, mas uma grande parte de requisitos. Por exemplo, sabe-se que isso ali foi pensado e foi construído para dar oportunidade para os pais para ir para o trabalho, seja na indústria, na fábrica, no comércio, na agricultura, porque a gente vê, e eu posso falar isso porque eu vejo que grande parte dos pais passam na frente da nossa casa. Então, a gente vê quando passam as pessoas, até pelo fato da gente conhecer as pessoas lá, a gente sabe que vai levar a criança na creche ou buscar, e até um momento que a gente sempre tem um pouco de cuidado, porque tem um fluxo bastante de passagem de automóveis, etc. Então, assim, ó, eu acho que lá é o lugar de levar as crianças, onde os pais estão ocupados. Talvez eu esteja falando para ti, mas não, talvez não cabe quase nada para ti essa colocação, mas é só para fazer uma forma de esclarecer o meu ponto de vista. Eu acho que os pais têm que preencher um quesito para poder levar a criança lá. Porque senão, daqui a pouco, não estou dizendo que isso acontece em Nova Roma, porque eu sei quanto custa uma criança na creche em cidades maiores. E não é pouco, não é pouco. Eu já falei com pessoas, é assustador o valor que é cobrado. E aqui a gente sabe que é totalmente gratuito, tal, então acho que tem que ter assim, um quesito, bom, quem é que tem direito? Agora, se nós temos espaço suficiente, que tudo bem, ok, vamos absorvendo, que bom, parabéns para a administração, para vocês. Agora, daqui a pouco, acho que tem que haver assim uma... Eu não sei, cara, eu não posso dizer... É difícil tu dizer para um pai que não pode levar a criança. Mas também tem que entender que, de alguma forma, tem que ser achada uma maneira de fazer que os pais façam uma contribuição. Se não é em valor, em dinheiro, bom, vamos lá ajudar, um tal dia do mês, os pais vão fazer limpeza em roda da escola, do prédio, vão fazer uma pintura, não sei, são opiniões, né, só para dar valor, e eu tenho certeza que as crianças também vão entender este ato. Eu sempre digo, e fui criado, de que não se ganhava nada de graça, nem no Natal. Né, então, eu acho assim, ó, que as crianças, os jovens de hoje, a gente ouve muito falar, oh, essas crianças são acostumadas a ganhar tudo e tal. Então, quiçá que se faça alguma coisa, eu não sei se é de alçada de vocês lá, mas, enfim, que seja um pensamento inicial para se criar um hábito, alguma coisa, até para dar valor para o trabalho, senão parece que quem está lá não está fazendo nada, e a gente não sabe, até eu confesso, eu nunca fui visitar. E gostaria, acho que, até gostaria que tu colocasse depois, se tem essa possibilidade de alguém fora, assim, visitar durante o expediente e tal, para conhecer, porque eu tenho certeza, porque com quem a gente conversa, eles falam coisas boas, então tem que ser valorizado. Então era isso, mais ou menos, eu queria fazer essa colocação, se alguém acha que a gente não concorda com essa ideia, paciência, essa é a minha ideia. Obrigado.
Bom, assim, os espaços da escola estão todos ocupados, mas as turmas ainda têm, elas não estão 100% preenchidas. Ainda tem, digamos, ainda vagas, né? Nós temos o berçário 1, que ele é para 8 crianças, e nós estamos no momento com 6, e esse bebê que está para iniciar. Até a gente já tinha tido uma oitava inscrição, mas a mãe acabou desistindo por enquanto. E a gente tem uma turma intermediária, que a gente já deixou meio assim, porque, por exemplo, se tiver crianças ainda de berçário 1 que vão entrar e vão exceder os 8, a gente não tem como, então eles vão passar para essa turma intermediária. E também no berçário 2, quando chegar no limite da turma, a gente tem essa turma intermediária que vai acolher as duas idades, para conseguir não sobrecarregar nenhuma turma nem outra. E a gente pede, assim, quando os pais vêm procurar a escola, é pedido um comprovante de trabalho. Então, assim, geralmente, os pais que entregam as crianças, em sua grande maioria, eles estão trabalhando, a mãe, pelo menos.
É, eu até ia questionar, Aline, para matricular a criança, né, se os pais precisam estar trabalhando. Tem que entregar o comprovante, mas daí o pai não está trabalhando. Ou o pai trabalha de casa, não tem essa comprovação. Como é que funciona?
Eles entregam uma declaração. Eles nos entregam uma declaração, enfim, declarando...
Mesmo que preenchida em casa?
Isso, às vezes até de próprio punho, eles declaram que eles têm um trabalho e que eles precisam que a criança tenha um lugar para ficar. Uhum. E daí eles, é feito desse jeito.
É, até pegando o gancho do colega vereador Jaime, a educação pública é para todos, né? E enquanto a gente tiver a oportunidade e a condição de acolher essas crianças, a gente vai fazer. E acredito que seja o mesmo pensamento dos gestores municipais, né? Mas existe sim uma contribuição espontânea, né? Eu lembro que quando eu estava estagiando nas escolas existia, mas não é obrigatório todos pagarem, né? Qual é o valor? Tu sabe explicar sobre isso melhor?
Hoje ela está em R$40 mensais. Até nós tivemos a reunião de pais no último dia 20, e aí foi decidido juntamente com o CPM, que é o Círculo de Pais e Mestres da Escola, o valor e a permanência dessa contribuição espontânea. E esse valor ele é revertido totalmente para as crianças. Então, seja em alguma festividade que é feita no decorrer do ano, seja, por exemplo, agora na Páscoa, Dia das Crianças, no final do ano, e porventura na aquisição de algum material que seja necessário, que às vezes a gente não tem como adquirir através da prefeitura, em função da burocracia, enfim. E até mesmo, às vezes, se o CPM achar que é interessante adquirir algum material para a escola, eles utilizam esse dinheiro, mas é totalmente revertido para as crianças.
Uhum. Mais algum colega vereador gostaria de comentar? Fazer alguma pergunta? Vereador Thiago?
Muito boa noite, vereadora Luísa. Cumprimentando a vereadora Luísa, a todos os colegas, especialmente, né, a Aline, que vem representar a Escola Chão de Estrelas aqui, nos explicando um pouco. Acho que já é uma tradição aqui da Câmara, né, nós recebermos profissionais da educação, trazer esse debate cada vez mais próximo aqui do Legislativo também, para, na medida do possível, que nós pudermos ajudar, ser parceiros aí com todas as demandas. Eu anotei algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, Aline. São 35 profissionais que tem ali. Eu sei que a creche aqui, ela tem mais ou menos uns 7 ou 8 anos, né, que ela foi inaugurada, e é uma construção, vamos dizer assim, né, bem moderna. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é se tu pode falar um pouco da estrutura da creche, como é que é, até para nós entendermos. O vereador Jaime fez um ponto bacana, né, que se porventura tivesse espaço para nós ir conhecer também, eu acho que é interessante, né, compartilhar desse ambiente ali. Eu vi aqui que tu falasses em turno integral e oficina também, que eu acho bem bacana, se puder comentar um pouco também como funciona isso. Em teu nome, Aline, depois provavelmente tu passa ali para as outras 35 pessoas que trabalham ali, né, que eu compartilho desse sentimento que o Jaime colocou, que nós vemos na rua, né, que a nossa creche é extremamente bem trabalhada, nós temos bons profissionais, nós temos uma estrutura de ponta, essa criação, essa educação, esse cuidado, vamos dizer assim, que as crianças recebem desde o início, eu penso que faz muita diferença, né, na formação dos cidadãos de Nova Roma. Então, nós vamos ter um futuro, penso eu, cada vez melhor, porque é comprovadamente, né, de todas as idades existe um estímulo diferente, e quanto antes tu começar a fazer esses estímulos, mais cedo as crianças vão começar a se desenvolver mais intelectualmente, e isso com certeza vai ser muito bom para elas. Então, a educação e a saúde, sempre vejo com bons olhos, né, a Luísa comentou, a educação e saúde é prioridade, são gratuitas, são garantidas pelos governos, inclusive com leis que determinam um investimento X, né, nessas duas áreas. Então, gostaria que tu falasse um pouco da estrutura ali, de como é o trabalho ali do turno integral, das oficinas, que é uma coisa à parte, porque esses 123 alunos, como o Jaime colocou, hoje não existe fila de espera, é um indicador importante. Em outros municípios, nós vemos pessoas desembolsando um grande valor para conseguir dar uma educação que as crianças de Nova Roma do Sul têm hoje. Então, isso é um grande mérito aqui no município de Nova Roma do Sul, e esperamos, né, que se perpetue por muito tempo. Então, para finalizar, né, os parabéns, né, por ter vindo a essa casa, acho que é a primeira vez, né, seja bem-vinda em próximas vezes também, e o que nós pudermos ajudar, acho que falo em nome de todos os vereadores ali, nos colocamos à disposição também.
Bom, então a estrutura com que a escola é construída, ela é chamada de steel frame, que ela é uma estrutura que ela dá maior conforto térmico no ambiente. Então ela tem um revestimento para proporcionar esse maior conforto térmico. Então no verão ela não fica tão quente e no inverno também não fica tão gelado. Também para acústica também ajuda. Mas mesmo assim todos os ambientes são climatizados, tem ar condicionado em todas as salas. As oficinas, elas acontecem em períodos. Então, nós temos educação física, que é oferecida segundas, quartas e sextas, para algumas turmas, para outras só nas segundas e quartas. A hora do conto, as segundas e quartas também. Nós temos musicalização, que é às segundas-feiras. Na sexta-feira, nós temos balé e recreação para as turmas de pré-1 e pré-2. E é periódico, é geralmente 50 minutos a uma hora cada turma. O turno integral, ele funciona assim, tem as crianças que permanecem até o maternal 1, elas são de creche, então praticamente 100% delas ficam em turno integral. E os maiores, a partir do maternal 2, tem os que são, que a gente diz de creche também, mas aí é porque os pais trabalham e a criança precisa ficar em algum lugar para ser cuidada. Então, eles têm aula num turno e no outro eles ficam geralmente com alguma estagiária, que é o contraturno que a gente chama. Aí, nesse período, eles têm uma rotina diferente. Por exemplo, eles têm um momento de soninho à tarde que é maior. Tem uma turma que é de contraturno da manhã, que também tem um período de soninho logo de manhã cedo, quando eles chegam. E depois eles têm lanche e é mais lúdico, mais brincadeiras nesse período que é o contrário do de aula. Acho que é isso. Nós temos também, não comentei, mas na escola a gente tem as placas solares, agora foram instaladas o ano passado. Então a gente gera nossa própria energia também na escola. E fica o convite a todos vocês, se vocês quiserem conhecer a escola, sintam-se convidados. As portas estão sempre abertas para conhecer nossos ambientes, nossas crianças.
Eu particularmente conheço, né, pude estagiar lá por um tempo na hora do conto. E não adianta, a gente quer esse momento da vida, que é a educação infantil, a gente aprende mais brincando, né? Nesses momentos de prática, de vivências, a gente aprende muito sobre a conhecermos nós, os nossos gostos. Então, tem que trabalhar nessa maneira mais lúdica. O vereador Márcio também gostaria de fazer um comentário.
Primeiramente, boa noite, senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores. Saudar o nosso vice-prefeito Roberto, assessora Betânia, Rafaela, presidente da Braspol, seu Assides, munícipe que nos assiste aqui, que nos acompanha em casa. E uma boa noite especial a você, Aline, por estar aqui falando sobre a escola Chão de Estrelas. Eu, particularmente, faz, acho que uns 6 anos que frequento diretamente aí. E as minhas meninas aí, todas elas, eu vejo a pequenininha agora também super feliz com a escola, contente. Chega no domingo, tu fala com ela, Laura, vamos aonde amanhã? Para a escola, já sai correndo, catar a mochila dela, as coisas, tipo, tu vê que ela gosta de. O que eu queria falar? Na verdade, a educação é um dever de todos, do município, do estado, da família, principalmente, e com a colaboração da sociedade. A educação é que transforma as vidas e é, sem sombra de dúvida, a mais importante política estrutural. Só na escola Chão de Estrelas nós temos 123 alunos, que você falou, incluindo pais, professores e funcionários. Tudo isso impacta a vida diariamente em torno de 400 pessoas do nosso município, que estão envolvidas com a escola diariamente. Se a gente for ver, é muita gente envolvida só na educação da escola Chão de Estrelas. Quando temos na escola equipes que buscam sempre o melhor para a educação, o resultado é a qualificação dos nossos alunos. Pois pelo esforço de todos, com um planejamento eficaz, será mais fácil cumprir todas as metas estabelecidas. Para você, Aline, quero te parabenizar a você pelo grande trabalho que vem fazendo, espero que continue até o final do ano. mais anos, a toda a sua equipe que trabalha contigo lá na Chum Estrelas, pois os nossos filhos, netos que ali estão começando, ali que vão nascer novos cidadãos, pois a educação é tudo para as nossas crianças. Aline, era isso, muito obrigado, e continue assim, que a Escola Chum Estrelas, com certeza, é referência para vários municípios aqui da região. Obrigado.
Mais alguém gostaria de comentar, fazer algum questionamento? Então, eu vou dar os encaminhamentos finais, já que os vereadores, colegas, né, comentaram que gostariam de conhecer a escola. Não é um tema de casa, ou se quiser responder agora, mas também não há necessidade. O que, que tu acha, Aline, que hoje falta? Qual política pública que tu acha que hoje, em Nova Roma, na Escola de Educação Infantil Chum Estrelas, precisaria? O que, que tu acredita que, se tivesse, melhoraria ainda mais? Porque nós estamos aqui para fiscalizar, organizar, conhecer, enfim, fiscalizar o nosso meio principal. E aí, aqui de alguns dias, a gente pode combinar entre nós, vereadores, quem tiver disponibilidade, de ir lá, dar uma olhada, conhecer a estrutura, conversar com vocês, conversar com os professores que tiverem a disponibilidade naquele momento, para que possamos entender melhor as dores também, né? Para que a gente possa melhorar. E, falando sobre dores, vou fazer mais uma pergunta que me surgiu agora. Tu falou que tem atendimento fonoaudiólogo, né? Fonoaudiológico, sei lá como é que pronuncia. Tem algum atendimento também psicológico? Se tiver alguma demanda, é encaminhado, solicitam aos pais? Porque hoje a gente vê que a saúde mental, tanto das crianças, assim como dos jovens adultos, também é muito importante. E acredito que a saúde deve estar também em primeiro lugar, como o colega vereador Tiago comentou. E eu gostaria também mais um assunto, que daí já responde tudo junto. A respeito, eu trabalho em umas escolas de Farroupilha e eu vi que está tendo aquele surto do mão-pé-boca, as viroses, enfim. Como é que está hoje essa questão? Porque também é saúde pública, né?
Hoje, felizmente, nós não temos nenhum surto de nenhum tipo de virose. A gente já teve ali no final do ano passado viroses de vômito, diarreia, enfim. Mas hoje nós não temos nem essa mão-pé-boca, não surgiu nenhum caso por enquanto e nenhum outro tipo de virose. Então, está tranquilo nesse ponto. A questão das necessidades da escola é mais de pessoal no momento, assim. Como eu disse, nós estamos com duas estagiárias emprestadas da Escola Barão. Então, até o momento, até que não tiver a necessidade delas voltarem para a escola, elas estão nos auxiliando. Mas no momento que elas tiverem que ir para outra escola, nós vamos precisar de alguém que venha para suprir isso. Uhum. Nós estamos com uma prof que está no momento de férias, né? Ela teve os seus 4 meses de licença e agora ela está de férias. Ela retorna no dia 10 e numa turma, então, num período, vai ter essa prof também que vai auxiliar, enfim, ela vai desenvolver as suas atividades com as crianças, mas também vai estar ali auxiliando a gente que vai estar com ela, então, vai dar uma mão já nesse ponto, mas ainda assim vai faltar pessoal, né? Mas aí a gente já está conversando com o secretário Cristiano também para, não sei se, enfim, se vão nomear, enfim, que atitude vai ser tomada, mas para quando for necessário elas retornarem para a Escola uhum. Barão, para a gente não ter essa falta, né?
Sim, até hoje era para ter tanto você como a diretora da Chum de Estrelas, como a diretora da Escola Barão também, a Daniela. Só que por conta da reunião de pais, né, ela não conseguiu se fazer presente, mas ela retorna aqui para casa no mês de abril. Então, é bom também que a gente já pergunte para ela quando que retorna o turno integral nas escolas, na escola, enfim. E aí a gente já vai ter uma base também, possivelmente, de quando que as estagiárias retornarão. E tem mais uma pergunta. Sobre atendimento especializado. Tem alguma criança que precisa? Tem algum profissional que consiga atender?
Nós temos na escola 2 crianças hoje que elas têm uma monitora no período de aula, então, quando a criança está com um professor, onde demanda assim, uma maior atenção, porque vai desenvolver alguma atividade mais dirigida, enfim, ela tem uma monitora que ajuda. E até para auxiliar ela na realização da atividade e para manter ela mais calma, porque eles acabam se agitando, enfim, com barulho, com os colegas, enfim. Então, para que eles se mantenham mais calmos e que seja possível que eles realizem a atividade, que consigam acompanhar minimamente a turma, então tem monitora no turno de aula.
Entendi. Mais algum vereador gostaria de comentar? Fazer alguma pergunta? Não? Então, agora sim, vamos para os encaminhamentos. Então, aguarde a nossa visita, Aline, que nós
aguardarei.
Vamos. Espero que os vereadores também acompanhem, né, nessa visita. Muito obrigada pela tua participação aqui, por explanar para nós sobre todas essas questões que são muito importantes, tanto para a comunidade, quanto para nós que estamos aqui, para observar, para cuidar, para fiscalizar, né, e para apontar qualquer coisa que seja necessário. E muito obrigada também pelo belíssimo trabalho que tu está desenvolvendo na Escola de Educação Infantil. A gente sabe da importância que tem isso para o nosso município, para toda a região, porque nós estamos como referência também. Então, muito obrigada novamente. Continue com o teu trabalho e mande os parabéns para toda a tua equipe aí da escola. E um grande abraço de toda a Casa Legislativa. E sempre que tu quiser, nossa casa está aberta para vocês. Para vocês, né? Para todos os professores, funcionários, estagiários, todos os colaboradores da escola. Muito obrigada.
Obrigada, eu que agradeço o convite. E boa noite a todos.
Muito bem, então partimos agora para o grande expediente. Hoje só temos uma vereadora inscrita, então convido a vereadora suplente Janete para utilizar a palavra. Última sessão, então, Janete, uma palavra de despedida hoje.
Boa noite a todos, boa noite a Luísa, aos meus vereadores aqui presentes e os que nos assistem. Gostaria muito de agradecer ao partido pela oportunidade que a mim deram. Agradeço aos colegas por me receberem aqui. E espero que a próxima vez que eu vier aqui, eu esteja ocupando uma cadeira como vereadora eleita pelo povo. Meu muito obrigado a todos.
Muito bem. Parabéns, então, por essas semanas, né? E, se Deus quiser, estará aqui também junto conosco, né? Muito obrigada. Não tendo mais nenhum inscrito, nem tendo nenhum projeto que vai passar por votação na sessão de hoje, também não temos nenhum inscrito nos esclarecimentos pessoais. Vamos agora para os recados finais. Vou relembrar, acho que é a quarta ou quinta vez que eu falo isso em sessão, nos recados finais, mas dessa vez é a última, né? Que as inscrições para a escolha das soberanas do município seguem abertas somente até sexta-feira, dia 31 de março. Então, as meninas têm até sexta-feira para poderem entregar a ficha de inscrição aí para o Thiago Servo, né, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E na próxima sessão, então, o meu recado final vai ser outro. Eu vou apresentar quem serão as candidatas, tá? As candidatas inscritas. Então, concluída a ordem do dia, conforme fala no regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito obrigada.